Batuques e Confetes.
Olá, pessoas! Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes.
Oi, gente! Aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso episódio 90, Nath.
90º, né, Gabi? Ó, 90º, você não tem desculpa, por favor.
Tá bom, Nath. Por falar em 90º programa, nós estamos chegando ao programa 100, gente. Mas esse mês de maio, eu tô vendo comemoração vir à vista, né não, Nath?
Não é o aniversário do Guanabara, mas é o aniversário do Batuques e Confetes.
Exatamente, gente. Mais um ano de Batuques e Confetes. E a Nath já queria entregar tudo que a gente está preparando para vocês. Mas eu sou a favor de ter um mistériozinho. Aos pouquinhos vocês vão sabendo as novidades, né não, Nath?
Amiga, mas já dá para contar alguma coisa pelo menos, né? Que a gente vai retornar com uma série de lives aí. Ainda não é, né? O Batuque com elas, mas é uma série de lives bem interessante também, né? Posso falar mais alguma coisa? Você fala? O que, que eu faço?
Ah, tá bom, vai. Você deu aí as dicasinhas, tá bom. Pode falar mais um pouquinho, que eu deixo.
Então, a gente que sempre fala, né, da integração do carnaval de rua com o carnaval de Sapucaí, a gente resolveu soltar um grãozinho de areia nessa integração aí, né, e reunir a galera de bateria da rua com a galera de bateria da Sapucaí, né, Gabi? Tá bom, né?
Tá bom. Na lista de convidados ainda não vai divulgar, tá bom, Nath? Mas eu acho que o pessoal vai
Gabi,
gostar.
Gabi, a lista de convidados está ainda passando pela Carol Sampaio para ela avaliar.
Exatamente, Nath. Por enquanto ainda está em avaliação, mas vocês vão gostar bastante dessa série de lives. A gente promete que, cara, vão ser papos bem legais. Aguardem que a gente vai divulgando aos pouquinhos, né?
Gabi, além das lives também, a gente botou essa semana no ar, faz parte da nossa comemoração, né, dos 2 anos de podcast. Não vai ter as lives do Batuque com elas, mas a gente soltou o teaserzinho lá no Instagram e um programinha dessa vez grande lá no YouTube, com quase 10 minutos, com a Thaís Bezerra, né, maestrina maravilhosa, né, a gente que foi lá na oficina do 8M com ela, né, a gente gravou com ela, ela falando sobre a oficina, sobre a trajetória dela, né, sobre ser mulher à frente de uma bateria, então corre lá para conferir que tá muito legal esse material com a Thaís, né, Gabi?
Isso aí, gente. E chegou lá no YouTube para ver o material completo? Gente, o que, que custa dar aquela curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações? Nath, acho que eu não esqueci nada, né? Só faltou jogar o cabelo da Giovanna Bach.
Gabi, faltou jogar o cabelo, bater esse cabelo aí. Tá curtinho, mas dá para bater o cabelo. Mas, ó, como é só aqui no podcast, é só áudio, não tem problema. Mas na live essa semana eu quero ver você jogar esse cabelo e fazer seu momento de Giovanna Bach, hein? Mas, ó, a gente já deu, né, toda a sessão aviso, né? Todas as nossas comemorações, início das nossas comemorações de 2 anos. Agora vamos aterrizar aqui no 90º programa. E, Gabi, o que, que tem hoje de bom aqui?
Nath, nós vamos receber uma verdadeira entidade do Carnaval Carioca, que é o Danilo Firmino, né, gente? Ele está super envolvido com o Carnaval de Rua, compositor de escola de samba. Gente, vocês vão ver na entrevista, ele está em todos os lugares. Vocês não podem perder esse papo, né não, Nath?
E a gente conheceu o Danilo no Carnaval, né, Gabi? Nada melhor para o podcast do que alguém que a gente conheceu no Carnaval, no meio do Boitolo, graças ao Ângelo, né?
Grande Ângelo, né, gente? O fotógrafo, né, que inaugurou, né, a nossa parte de entrevistas aqui do podcast, né? Ele que fez a ponte, né? E agora a gente está começando com isso, né? Conhecer as pessoas e depois vir para o mundo virtual, né? A gente estava muito nessa do virtual para o real e agora a gente já conheceu, no caso, o Danilo, né? E viemos trazer ele aqui para o podcast, né? Então, gente, tá um papo super legal. Só que antes disso, nós temos a nossa história com confete, né, não, Nath? Quem é que a gente vai receber hoje?
Bom, Gabi, na história com confete de hoje, a gente vai receber alguém que é sempre super citada por aqui, né, que fez o milagre de me botar para tocar um ano, que é a Elisa Sarmento, né, que foi minha amiga e foi minha professora de percussão no Longa, né, e ela hoje veio contar para a gente uma história, né? Elisa já participou do podcast, corre lá para assistir a entrevista dela, e hoje ela veio participar de novo, mas no História com Confete, né, Elisa? História com confete.
E aí, gente? Aqui quem tá falando é a Elisa. Eu estive aqui recentemente conversando com a Nath e com a Gabi nesse podcast maravilhoso. E é com muito prazer que eu volto hoje para contar mais uma história minha sobre carnaval. Obrigada, meninas, pelo convite de estar aqui mais uma vez. E, bom, para quem ouviu o episódio que eu participei, eu tenho muitas histórias, né, sobre carnaval. O carnaval sempre fez muito parte da minha vida, mas quando me convidaram para contar uma história, eu lembrei logo dessa. Essa história é muito especial e é muito engraçada, envolve o bloco Boitolo. Eu nunca fui nesse bloco, tá? Só pra constar, já começo a história contando assim, nunca fui no Boitolo, mas é o bloco preferido de vários amigos meus. Todo mundo fala muito bem, parece que é um bloco super democrático, é um bloco dos inimigos do fim, e eu sempre ouvi falar muito bem, mas nunca fui. Eu sempre curti muito carnaval, principalmente assim na minha adolescência, eu era muito animada, ia em vários blocos, mas teve uma fase da minha vida que eu comecei a trabalhar com carnaval, de fato, eu ia quase todos os dias, eu trabalhava em algum bloco, ia tocar em algum bloco, e nessa época eu não tinha mais tanta disposição para ir curtir outros blocos, geralmente eu saía só para tocar. E acabava não curtindo bloco nenhum, assim, sem ser tocando, né? Assim, como só como espectadora. E junto dessa fase, eu logo emendei a minha gravidez, e aí também já não tinha mais disposição para ir curtir muito bloco. Minha filha nasceu, e eu até levei ela em alguns blocos que eu ia tocar, mas sempre assim, num clima leve, né, com um bebezinho, sempre cheio de cuidados e tal. E foi numa dessas que eu estava na casa da minha mãe com a minha filha pequenininha, ela tinha 1 ano, guardem essa informação. Se ela tinha 1 ano, isso era no carnaval de 2019, tá? Guardem essa informação. E a gente ficou sabendo que estava rolando um bloco no aterro. Minha mãe morava perto do aterro e tava rolando o bloco Tocochona. E tinha umas amigas lá, convidaram a gente estava tranquilo, pensou, poxa, um bloco parado, né? Um bloco que acontece num palco, no aterro, que é super amplo, dá para ficar longe da multidão, dá para ficar na grama. Pô, tranquilo para levar um bebezinho, né? Tranquilão. Botamos a minha filha no Ergo Baby, né? Que é aquelas mochilinhas de carregar criança. E fomos caminhando pro aterro. Até aí, muito tranquilo. Ficamos lá, encontramos nossas amigas, curtimos o bloquinho. Minha filha estava fantasiada de Flash. Brincou um monte. Até que ela deu sinais de que estava cansada. Então, na mesma hora, a gente decidiu voltar para casa da minha mãe. Peguei ela no colo, prendi ela na mochilinha de novo e fomos andando em direção à casa da minha mãe. Atravessando a pista do aterro, nesse momento minha filha já estava dormindo, a gente começou a ver umas pessoas se aproximando, umas pessoas assim, super fantasiadas, super purpurinadas, pessoas vendendo cachaça. A gente pensou, acho que tem um bloquinho se aproximando, vamos parar e ver qual é. E paramos para ver qual era o bloquinho que estava se aproximando. E aí, de repente, começou a vir gente, mas não parava de chegar gente. E a quantidade de gente ia aumentando, aumentando e aumentando. Quando a gente percebeu, a gente estava no meio de um bloco gigante, uma multidão. E eu encostei assim de costas num poste para esperar o bloco passar, né? Afinal, eu estava com a minha filha, que seguia plenamente dormindo no meu colo. E o bloco veio passando. E era gente purpurinada, e era gente na perna de pau, e aí de repente passa um estandarte escrito Boitolo. E aí a gente se deu conta de que a gente estava sendo atropelado pelo boi tolo. Minha filha plenamente dormindo no meu colo, eu encostei no poste e falei: só saio daqui quando o bloco passar. Gente, e dali do meio a gente não nem se deu conta do tamanho do que estava acontecendo ao redor da gente. E aí, para quem não sabe, até pelo que eu entendi, o Boi Tolo de 2019 foi um acontecimento épico. Parece que eles saíram do centro e chegaram em Copacabana, né? Foram assim, sei lá, quase 24 horas de bloco, uma coisa assim surreal. E é assim, essa foi a história de quando o Boi Tolo me atropelou. E aí o bloco passou, nós seguimos nosso caminho de volta para casa da minha mãe, minha filha continuou dormindo do jeito que estava. E depois eu só fiquei ouvindo notícias, minhas amigas falando: estamos em Copacabana, atravessamos o túnel do Rio Sul. E nossa, foi muito, muito legal. Foi uma experiência única. Nunca fui ao boi tolo. Eu nunca fui ao boi tolo, mas o boi tolo já veio até mim. E é isso, gente. Um beijo, até a próxima.
Elisa, você nunca foi no Boi Tolo, mas o Boi Tolo foi até você, né? Te atropelou. Literalmente um atropelamento do bem, né? Gente, não existe bebê mais carnavalesco do que a Flora, né? Pra quem não sabe, mas ó, vai ter que voltar pra escutar lá o nosso episódio com a Elisa pra ficar sabendo de tudo. Mas eu vou dar um spoilerzinho aqui do que a gente conversou com ela, pra quem ainda não escutou. A Flora, filhinha da Elisa, foi. Ali é o bebê mais carnavalesco, né? A Flora tava na barriga dela quando a Elisa tocava no Pimenta, né? Lá no Sargento Pimenta. Então, assim, a Elisa com barrigão tocando no Sargento. Então, assim, realmente a Flora já foi, né? Já cresceu na barriga ali com aquele barulho. Então, ela não tinha como acordar no Boi Tolo, gente. É a bebê mais carnavalesca que existe, né? E Elisa, a gente agora vai ter que marcar no próximo carnaval a sua estreia oficial no Boi Tolo, tá? Faço questão de te levar para sua estreia oficial, sua e da Flora no Boi.
Vamos para a nossa entrevista, né? Que, como eu falei lá no início do programa, a gente vai receber o Danilo Firmino, né? Essa entidade do Carnaval Carioca. E aí, Danilo, tudo bem?
Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas. Os teus heróis de Barra Ponte, no Brasil que se faz um país e esses chabelões são perigosos e multidões. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas. Os teus heróis de
Tudo bem? Primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, Gabi, Natália, aqui nesse podcast tão importante para a gente fazer essa junção, né, de carnavais, né? Como eu comecei, não tem muito como dizer, eu nem sei bem como eu comecei, porque me começaram no carnaval, né? Foi minha família, minha mãe, meu pai, né? E me colocaram desde moleque em bloco, né? As primeiras lembranças que eu tenho na vida era o bloco das Piranhas, né? Que tiveram vários. Era o bloco das Piranhas no Dendê, na Ilha do Governador, né? E é uma coisa que eu sempre conto, porque era muito engraçado. Era uma organização que saíam meu avô, né? Meus pais. E depois fantasiavam a gente, que era moleque, e mandavam ir correndo atrás deles, descendo o morro. Isso é a minha primeira lembrança de carnaval. Depois daí eu não quis outra coisa na minha vida. Então, carnaval para mim é parte da minha vida. Se não tiver, é muito triste, como a gente pôde presenciar os últimos 2 anos. Eu vi o quanto o carnaval era importante para mim, o quanto era parte da minha vida quando a gente não teve, né? E aí eu senti noção que era importante, mas quando não teve foi algo muito triste, né? Foi algo muito triste.
A gente nunca imaginou, né, que fosse ficar assim tanto tempo sem. Eu digo que a nossa sorte é que a pandemia no Brasil estourou logo depois do carnaval, né? Deram aquele refresquinho pra gente. Tava todo mundo meio assim, já sabendo o que ia acontecer, mas deu pra gente brincar.
É, pois é, né? Toda a minha vivência, minha atividade. Eu sempre brinquei com todo mundo, inclusive no meu trabalho, né? Eu vou contar uma história para vocês que é muito engraçada. Teve uma época que eu morava em Minas Gerais e era advogado de sindicatos metalúrgicos de Itajubá, que só tinha uma juíza na vara. E ela, um dia eu cheguei do carnaval, obviamente, duas semanas depois do carnaval, ela falou: doutor, o carnaval lá no Rio foi legal, né? Eu falei: foi, a senhora esteve lá? Ela falou: não, é pela purpurina no seu terno. Aí eu falei: desculpa, mas é que estava no carro. Então, assim, carnaval para mim é isso. É quatro semanas depois ainda ter purpurina no corpo, na roupa. E para mim era impensável ficar sem carnaval. E desde aí eu falei: olha, prefiro que vocês entendam que para mim carnaval é coisa séria. Eu acho que isso é a grande questão, né? Da gente olhar para a nossa cidade, olhar para o nosso estado, para o nosso povo e entender o quanto carnaval é coisa séria. E tendem ao não querer dar essa noção de importância cultural, né, econômica, de geração de emprego, de renda, mas de povo também, de sentido de, né, de povo, de nação, né, do que é o Rio de Janeiro, principalmente. E para mim é isso, né? Então, ficar sem foi algo muito louco.
Você falou desse teu encontro lá em Minas, né? Que ela veio te perguntar da purpurina. Eu conheci o Ângelo, que foi quem apresentou a gente, né? O Ângelo Nery, assim, a gente trabalhava num lugar da justiça também. O Ângelo ficava quietinho, no canto, aí um dia, nessa época eu era diretora do Quero Exibir Meu Longa aqui na Tijuca, né? Aí alguma coisa que eu tava estressada com o bloco, eu comentei. Aí ele: você gosta de carnaval? Eu falei: gosto, eu sou diretora de um bloco. Eu sou do fotógrafo de Folhões, vamos ser amigos. E a gente segue amigo até hoje. Eu acho que une as pessoas, né? Tipo uma carta de apresentação.
Sim. O Ângelo, pô, eu e o Ângelo temos histórias inumeráveis, né? Até impublicáveis algumas.
Eu ia zoar isso, porque tendo o Ângelo no meio é normal. Tadinho, amigo, te amo.
Mas é isso, assim. E aí, carnaval de bloco, eu acho que foi muito triste tudo que a gente passou de não ter carnaval, e foi muito conturbado o retorno também, né, do carnaval. Eu acho que tiveram algumas pessoas, inclusive figuras importantes, que em algum momento deslizaram entre entender as diferenças do carnaval de avenida e carnaval de rua, né? E isso foi muito ruim para todos nós, porque a verdade é que o carnaval ele sempre foi disputa para o espaço público, né? O carnaval sempre foi disputa para o espaço público. E isso, não conscientemente, ou usando aqui um conceito marxista, né? Inconsciência para si e de si, mas uma consciência que eu sempre tive para si era que o carnaval era o nosso direito de ocupar a rua, das mais diversas formas possíveis, né? Quando nós nos conhecemos aqui, os três, nos conhecemos no Boitolo, né?
Que foi acho a primeira que uma vez da Gabi no Boitolo, vou dedurar ela, que ela nunca tinha ido. Eu arrastei ela direto do desfile da
Vila. A Gabi nunca tinha ido?
Nunca tinha ido.
Pô, que maravilha. Que bom que você foi.
Não, pois é, Danilo, o que que acontece? Como eu sempre desfilo muito em escola de samba, minha vivência é muito de escola de samba, assim, sabe? Meus pais, a galera do podcast já tá careca de saber disso, né? Meus pais conheceram do barracão, assim, minha mãe era cozinheira do barracão e meu pai fazia carro alegórico. Então, assim, a vida inteira foi, tipo assim, desfilar e viver em função de desfile, depois minha mãe fazia peruca, e aí era em função de fazer essas encomendas, tudo, né? E aí o que acontece? Os blocos são muito cedo, né? Então a hora que o bloco tá saindo, eu tô indo dormir, que tá acabando o desfile, né? Aí, como esse ano foi, a vila foi, eu desfilei na vila e a vila era a última, eu falei, amiga, a única chance de eu ir no Boitolo é ir direto, porque eu já tô no pique e depois eu vou pra casa, durmo, descanso, entendeu?
Não, é isso, né? Esse ano o Boitolo foi um pouco diferente, né? Nós terminamos cedo, né? Nós terminamos cedo por uma série de questões. Mas esse carnaval, eu acho que, Gabi, essa questão do carnaval, né, de rua, o carnaval de avenida, o carnaval em si, ele tem tantas peculiaridades, tantas diferenças, que é o que transforma o carnaval do Rio tão rico. Sabe? Eu digo que eu tive muito privilégio, né, de estar em vários lugares, nos horários certos, nas horas certas, e de poder participar dessa efervescência cultural que é o Rio de Janeiro, que explode no carnaval. Né? Porque essa cidade é uma efervescência o ano inteiro, mas carnaval talvez seja um momento da explosão. Eu participei e participo de blocos como Boitolo, né, que não recebe, não paga, não pede autorização, não faz nada. Outros que, bom, né, fundei o Boto Marinho, que dia 14 nós vamos para Paquetá, vocês já devem estar sabendo, né, agora, sábado. Mas também participo de blocos como Embaixadores da Folia, que já é no circuito oficial, pede autorização, tem registro, mas também não recebe dinheiro. E lá na Vila da Penha faço o Rabugento, que não pede nada, ninguém, nada de ninguém. Então, assim, essa efervescência, essa diversidade do carnaval do Rio de Janeiro é algo que acho que é algo que a gente não deve... E fui compositor dos últimos 3 sambas do Carmelitas, que é um bloco extremamente oficial. Extremamente oficial, tradicional, está na Sebastiana. Tem muitos amigos, a própria Rita. Então, eu acho que a virtude está a gente entender essa diferença como qualidade, não como alguém é mais certo ou errado que alguém. Eu acho que
eles complementam, né?
Oi, Natália.
Tudo se complementa, né? Cada um com seu tipo de carnaval que faz essa festa tão bonita que a gente tem.
Exatamente. Eles fazem essa experiência, faz o carnaval do Rio de Janeiro ser tão grande. E aí, quando entra a avenida, nem se fala. Porque aí é a escola de samba, onde eu também faço parte, né? Sou compositor da Mangueira, da União do Jacarezinho. Hoje faço parte da diretoria da União de Jacarepaguá, que ganhamos o carnaval, voltamos para Sapucaí, agora na última terça-feira, né? Que é uma coisa totalmente diferente, mas que é parte dessa cultura que a gente tem que lutar para manter, né? Que sofremos muitos ataques nos últimos anos, né? Inclusive de governo de prefeitura, sofremos ainda a nível nacional. Mas acho que a grande virtude está aí, a gente entender o que é essa liberdade que o carnaval traz para o Rio de Janeiro e mostra para as pessoas.
Não, Danilo, eu ia te perguntar qual foi a tua emoção de depois de tudo isso, né, botar o Boitolo de novo na rua, né? Porque assim, eu confesso que eu estava sem ir para o Boi há 4 anos, porque os últimos 2 anos de carnaval eu passei em BH. Fui ver qual era do carnaval de rua de BH. E quando eu cheguei ali, ainda na porta do meu trabalho, Gabi estava comigo de prova, eu comecei a chorar, falei, é esse o carnaval que eu gosto, é disso que eu estava sentindo saudade. Ali eu me energizei para ter o ano assim, da frente. Até a minha terapeuta me brincou comigo, ela falou assim, tem gente que tem um réveillon de festa, de rito de passagem de um ano para o outro, você tem o Boitolo.
Cara, olha, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, que acho que eu nunca falei para ninguém. Eu fui campeão, né, do carnaval em 2019, com a Mangueira, do samba enredo, samba de 2019, da Marielle, né, história para na gente grande. E o que você falou agora, Natália, me reportou a 2019. Foi o único ano que eu não tive condições de ir ao Boitolo. E é um ano que eu não fechei. Eu fui campeão do carnaval. Eu tive a notícia de que tinha ganhado o estandarte de ouro no palco do trio elétrico do Carmelitas de Santa Teresa. Mas eu não fui ao Boitolo. Foi o único ano da minha vida que eu fui ao Boitolo. Para mim, ali, naquele domingo, onde a gente se conheceu também, foi um reencontro de história. Depois de tudo que a gente tinha passado, estar no Boitolo de novo, no domingo, 7 horas da manhã, era algo que, para mim, estava sendo uma realização. Porque nem de quando teve carnaval eu pude estar. Porque o carnaval, para mim, eu adoro compor. Compor, para mim, é minha vida. Sabe? A composição, para mim, é minha vida. Tenho um orgulho imenso de ter escrito aquele samba, como escrevi outros também, foram campeões e tal, mas aquele, sem dúvida, é um samba histórico. Mas eu não fui ao Boitolo. E não ter ido ao Boitolo em 2019, depois de tudo que aconteceu, foi muito esquisito. E para mim também foi esse reencontro, sabe? Parece que ali eu me libertei. De tudo, exatamente, que tinha passado.
Eu toquei caixa um ano, né? Mas assim, eu sou muito ruim de coordenação motora. Então, eu desisti da caixa. Quando eu estava no longo, eu fui para a produção do bloco, acabei entrando na diretoria. E aí, no meio do Boitolo, olha, eu confesso, eu não posso nem botar a culpa na bebida, porque eu tinha bebido muito pouco. Aí eu peguei o surdo da Elisa, da Pernambuco, né?
Eu lembro. Ela falou, alguém quer que toque surdo? Eu falei, alguém, mas eu lembro, eu tava.
Eu fiz só aquela primeira marcação, né? Mas eu saí de lá, tipo assim, que nem pinto no lixo.
Que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa.
Muito... Eu falei pra Gabi que agora ela vai ter que arrumar um jeito de sempre desfilar na última escola de sábado, porque aí eu já passo ali no sambódromo, reboco ela e levo.
Cara, esse é o macete. Eu só ia pro Carmelitas porque eu era a última escola. Na verdade, segunda, né? Aí eu subia, ia virado, né? É um macete de você continuar, sabe, cair bloco, é você pegar a última escola.
Tá vendo, amiga?
É, eu vou ter que fazer isso agora, entendeu? Agora ficar atenta quando tiver o sorteio da ordem do desfile e já me programar para desfilar na última escola, entendeu? Aí já...
Se programa. Você vai ter que pegar a última de sábado ali, o acesso... Vai que é a União de Jacarepaguá, a gente vai estar junto.
Pô. Aí vocês já saem juntos.
Exatamente, exatamente. Não, você falou, né, do carnaval lá de intendente e tudo, né? Esse ano, eu gosto, assim, eu comecei a desfilar intendente, mas quando eu vim morar aqui perto, né? Eu moro bem perto de Intendente Magalhães, né? E, cara, eu adoro aquela vibe lá, né? Da União de Jacarepaguá, eu não consegui ver, porque eu tava correndo de um lado pro outro, né? Que eu sou baiano, eu desfilo em várias na mesma noite, né? Mas, assim, eu gosto muito daquela vibe ali, assim. E é muito legal, assim, ver as escolas, as comunidades se envolvendo com aquele coisa, assim, pô, quero voltar para Sapucaí, né? É muito legal isso, né, lá.
Olha, você falou uma coisa, a vibe das escolas de quererem voltar para Sapucaí. Você sabe que isso é uma contradição interna enorme na gente? Que é óbvio que todo mundo quer estar na Sapucaí. Né? Óbvio que todo mundo quer estar nas campeãs, no grupo especial. Mas sair da intendente dá uma dor também, que ali a gente vê o carnaval do povo, aquele carnaval ali do lado, a gente está desfilando do lado, e se falta algum componente, você encontra alguém para entrar. Eu lembro que eu já vivi coisas na intendente, por exemplo, com a Unidos Vigário, eu tinha que formar uma ala na hora, e o Vigário subiu, não sei como. Mas a gente fez isso na intendente, sabe? Então, você falou uma coisa interessante, porque a gente quer voltar. Ninguém quer ficar longe da Sapucaí. Mas a intendente também tem o seu valor, né? A intendente, é isso que você falou, é voltar e sai de uma escola e entra na outra. Eu acho que é isso, né? O que meio que a gente está dizendo aqui, né? Da diversidade dos carnavais do Rio de Janeiro. Que isso, acho que... É, eu morei em São Paulo uma época. e eu ficava louco por vir para o Rio de Janeiro toda hora. E acho que uma coisa, que é acabar com o carioca e botar ele para morar em São Paulo. Se ele já tinha algum problema com São Paulo, o problema só aumenta. Meus problemas com São Paulo só aumentaram depois de morar lá. Então, assim, cara, o Gabi falou de BH, carnaval tá subindo em BH e tal. São Paulo tentou disputar. A maior raiva que eu tenho do Crivella foi que, em determinado momento, São Paulo estava com o carnaval mais estruturado que o nosso. Isso tem uma coisa que eu não quero deixar.
Uma das coisas que me fez para BH foi justamente que o último ano que eu fiquei no Rio, foi 2018, foi o último ano que eu fiquei no Rio, né? Antes desse. Sim. E eu achei o carnaval tão cheio, tão desorganizado, que aí eu falei, cara, tá todo mundo falando do carnaval de BH, de rua, vou pra lá ver o que que é. Já tinha uns amigos meus daqui lá, um pessoal de lá que eu conhecia que tocava, e eu fui meio que... Fiquei tão frustrada com o carnaval daquele ano no Rio, que aí eu fui pra BH pra ver qual era, mas aí agora eu voltei com tudo.
Não, mas é isso. É porque BH não tem problema, não. Agora, eu quero me deixar indignado, é São Paulo tá mais organizado que o Rio. Que aí é coisa da gente mesmo. E assim, eu falo, cara, porque a gente tem uma diversidade que a gente não vai encontrar em lugar nenhum. Que é isso. Nós estamos falando aqui do Boitolo, nós estamos falando da Sapucaí, nós estamos falando do Carmelito, estamos falando da Intendente Magalhães. São carnavais públicos diferentes, formas de carnaval, formas de fazer carnaval diferente, sabe? Que, inclusive, por um bom tempo, nós, né, do carnaval não oficial, ora, se a gente for para parar para pensar, o carnaval tradicional do Rio de Janeiro, nesse ano de 2022, ele se organizou na Casa Bloco, no Monte Libra. Tudo bem, sem o menor problema. Até fui no último dia lá, como falei aqui, a Rita Fernandes, a minha amiga e tal. Mas agora, quem garantiu o carnaval de rua no Rio de Janeiro? Foi o carnaval não oficial. É? Foi o carnaval que eu acho que é importante falar para vocês aqui. Quando lá atrás a gente, né, fundou o Boitolo, depois fundamos a Desliga dos Blocos. Quando nós fundamos a Desliga dos Blocos, foi quando a prefeitura tentou, de algum modo, privatizar o espaço por carnaval. E pouca gente sabe, mas nós fizemos uma faixa que até parecia, e sempre vai parecer, porque quando a gente fala de carnaval de samba, né, o carioca ele não consegue deixar de dizer que é nosso, né? Isso aqui é meu, o carnaval é meu, o samba é meu, nasceu aqui, não foi na Bahia, né? Não tem jeito, por mais que eu não vou entrar na polêmica se é verdade ou não, mas a gente vai defender isso. Até o fim. Né? E eu lembro que nós fizemos a primeira faixa da Desliga dos Blocos, foi contra a baianização do carnaval carioca. E aí, às vezes, as pessoas olham a gente. Eu lembro que ali no Boitolo tinha uma galera querendo dar meia volta e entrar no Santos Dumont. Porra! Eu entrei no Santos Dumont 3 vezes. A primeira vez que eu entrei, eu fui preso pela Polícia Federal. E fiquei 40 minutos preso na sala da Polícia Federal. E os caras, que é isso? Como vocês entram aqui? Eu falei, olha só, qual é o problema de vocês? Ter entrado ou ter que sair? Eles falaram, pô, vocês têm que sair. Eu falei, eu acho que eu aqui dentro, ninguém vai sair. Aí me soltaram e eu saí com o bloco da Polícia Federal. Me soltaram e eu saí do Santos Dumont. Foi a primeira vez que a gente invadiu o Santos Dumont com o bloco. Agora a gente não tem mais tamanho para fazer isso. Sei lá, a gente era 300 pessoas. Agora a gente bota 20 mil, 30 mil pessoas. Né? Não é loucura fazer isso. Mas é quando a gente começou essa batalha, o carnaval continuar sendo carnaval com alguma liberdade no Rio de Janeiro, nós tivemos que ir para um enfrentamento muito forte. Enfrentamento físico, inclusive, seja com a prefeitura, fosse com a iniciativa privada. Então, quando a gente entrou com essa lógica dessa faixa contra a baianização do carnaval carioca, foi quando o Banda Lafumenga tentou vender a Abadá. E nós invadimos o Banda Lafumenga. Invadimos com o bloco. É, todos meus amigos, tudo bem, paciência para eles. Eu falo para todo mundo pode ganhar dinheiro. Não tem problema nenhum. Menos vendendo a nossa cultura. Ou sobrepondo a cultura ao lucro. Então nós invadimos, caímos na porrada, literalmente, com os seguranças. Falamos, aqui não vai ter abadá, e abrimos as cordas. Essa porra não é Bahia. Simples assim. Assim, eu acho que isso é o Rio de Janeiro, é isso que a gente não vai deixar perder nunca, entendeu? Então, quando vem, circuito de bloco, maravilha, pode fazer o circuito, nós vamos fazer os nossos, entendeu?
Não, isso, né, que a gente estava comentando do carnaval, da politização, de certo modo, do carnaval, né? A gente, um tempo atrás aqui, a gente recebeu o Guilherme Varela, que é do carnaval de São Paulo, mas ele estava falando que o grande medo dele desse ano, do carnaval, era a golden showerização do carnaval. Que se usasse tudo que se faz no carnaval como se fosse um... Oh! Tá vendo esse povo que faz carnaval? E graças a Deus isso não aconteceu, né?
Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Tentaram... Eu acho que isso é uma... Eu acredito que o pessoal de São Paulo ele esteja enfrentando isso de uma forma, né, agora mais... Para eles seja uma preocupação. Para nós, isso nunca foi preocupação. Por quê? Porque para nós, desde o início, sempre foi assim. Carnaval, quando a gente começa bloco de carnaval no Rio de Janeiro, né? Você tem vários tipos de bloco. Né? Mas você tem os blocos de embalo, são aqueles blocos mais organizados, né? Você tem os blocos de samba enredo, e a gente aqui sempre teve os blocos de... que a gente chama de rua, de o bloco que acontece. E o bloco que acontece, ele é incontrolável. Quando eu comecei falando do bloco que a minha vida, eu não sei entender onde eu entrei, mas eu sei como aconteceu, é porque, por exemplo, o Bloco das Piranhas, o primeiro Bloco das Piranhas, fundado no Rio de Janeiro, e até tem uma polêmica hoje no nosso carnaval sobre os termos, etc. Né? Isso. Até dentro da própria, do campo progressista, isso. Mas o primeiro Bloco de Aspirantes foi fundado no Rio de Janeiro em 62, em Madureira. E foi fundado da seguinte forma. Aliás, um amigo meu, o Lula, que é fundador do Bloco Largo do Machado, mas no Largo do Copo, que é lá da organização. O Lula era de Madureira. E ele, o Jairzinho, que era goleiro da seleção, e mais um camarada, ficaram bêbados e saíram no carnaval na Estrada do Portela, vestidos de mulher, com a roupa das primas dele, e a Invernada de Olaria, que era a patrulha mais braba da polícia do Rio de Janeiro, que tinha Candeia como um dos seus membros, pegou eles e começou a dar cachaça para eles e falou, agora vocês vão desfilar Madureira toda, suas piranhas. Agora vocês vão como piranhas. E aí fundou o Bloco das Piranhas, em Madureira, que depois fundou no Rio de Janeiro inteiro. Fruto da repressão. Porque ó, quando aqueles policiais pegaram aqueles três moleques e acharam que iam humilhar eles, eles ficaram doidão e saíram fazendo um carnaval na Estrada do Portela. E virou o Bloco das Piranhas.
É uma coisa tipo bate-bola, né? Só tem no Rio. Você chega fora do Rio, vai falar, ninguém sabe do que você está falando.
só tem no Rio, só tem no subúrbio.
Exatamente. Não, é muito legal porque você vive todos esses carnavais, né? Porque assim, eu não sei como é que você arruma tempo para tanto carnaval, Danilo, de verdade. Mas você vive no Rio de Janeiro inteiro, né? De Paquetá ao subúrbio.
Não, vou te falar. Eu digo que Paquetá é a nossa ilha suburbana. Eu frequento do Barangal, no posto 9, a Madureira.
Porque... E é outra modalidade de carnaval que só o Rio tem também, que é fazer carnaval no mar. Isso aí não fazer vai dar para fazer carnaval no Tietê nem na Pampulha, e não dá para eles concorrerem.
Exatamente. Só tem como você fazer carnaval ali, beirando a praia, no posto 9. Que é coisa do Rio de Janeiro. Não, de fato, não,
e
no carnaval...
a gente faz na barca, né? A gente faz na barca, que aí não tem jeito...
Não,
não tem. Acho que
isso
aqui não vai dar para...
Cara, hoje eu posso falar para vocês que o Boto Marinho é o meu xodó, né? É o meu xodó. Porque o Boto foi muito... Não sei se alguém já falou, a gente fundou o Boto, nós fomos para Araribóia, e Paquetá para mim sempre foi um sonho. Sempre foi. Eu adoro Paquetá. Eu acho que é isso, é a Ilha do Amor, é aquela coisa, né, antiga, mas que sempre teve para mim uma simbologia, algo bucólico. A Baía de Guanabara é linda, nunca ninguém vai tirar isso da minha cabeça. E aí nós fomos para Araribóia e chegamos em Caraí. Eu falei, porra, é um absurdo nós voltarmos em silêncio. Nós temos que voltar tocando. Aí o pessoal a galera da Araribóia falou, não, estamos cansados. Aí sempre tem Ângelo, falecido Dorigo, né? Mas eu chamei a galera e falei, não, nós temos que voltar tocando. E me parece que está acontecendo alguma coisa do Prata Preta lá na Praça da Harmonia. A gente encara aí. Falei, não, vamos voltar e a gente vai lá para a Praça da Harmonia. Louco, né? Sair de Icaraí para a Praça. Aí eu vi um papelão e lembro que era uma menina, cheguei para ela, era uma menina meio japonesinha, eu falei, você tem batom? Ela, você quer passar? Eu falei, não, só preciso que você escreva nesse papelão aqui, Boto Marinho. Ela, tá bom, pegou o batom e escreveu Boto Marinho. E eu falei, gente, a gente já tem o estandarte, vamos voltar em bloco. E voltamos para as barcas, de Caraí em bloco, galera tocando, e fundamos Boto Marinho. E aí virou uma coisa louca, porque nós ficamos o carnaval inteiro, toda vez que algum bloco, algum craque chegava perto das barcas, diziam, o Boto Marinho vai para Paquetá. Eu falava, não, não é hoje. E aí decidimos que o Boto Marinho ia sempre dois domingos depois do carnaval para Paquetá, e fecharia o carnaval. Né? Mas foi fundado
seja
assim.
Seja quando for o carnaval, em abril, em fevereiro, se tiver
seja
dois,
quando
se
for.
Tiver três carnavais.
Se tiver três carnavais, se tiver quatro carnavais, o Boto Marinho vai dois domingos ou dois sábados depois. Esse ano a gente decidiu que vai ser dia 14, sábado. Né? Que acabou, foi o desfile das campeãs dia 30. Né? Então agora teve dia 7. Passou. Vamos agora dia 14. Mas ir para Paquetá também tem a ver com resgate, que é algo que é meu compromisso muito grande, do carnaval de subúrbio. O carnaval de suburbano, ele é esse carnaval de bloco, né? Ele tem a escola também, mas o carnaval de rua é a marchinha. E era Paquetá, e foi por muito tempo Paquetá. Em que determinado momento ali, início dos anos 2000 e tal, Paquetá teve um problema de segurança pública muito grande, que esvaziou isso, e aos poucos a gente conseguiu resgatar. Então, Paquetá para mim é isso, é é uma ilha de fantasia. De infância, que eu ia, né, eu ia para Paquetá, saía de Honório Gurgel, é uma mulambada, né, que eles chamavam, mais de 40 moleques, pegava o 362, descia na Praça 15, invadia as barcas, ia para Paquetá e passava o fim de semana, a noite lá, e depois voltava. E fazer carnaval em Paquetá, para mim, foi um resgate também muito grande. Desse carnaval que eu acho que tem que ser mantido. Independente, subúrbio. E Paquetá, eu digo que é a ilha do amor e a ilha suburbana, né?
É a ilha de você aí, final de semana, com a farofa, né? Literalmente.
Isso. É isso.
Cara... Eu sou suspeita porque eu adoro Paquetá também. Eu levei... Desculpa. Eu levei, tem uns dois... Antes da pandemia, a gente já perdeu as contas, uns 3 anos, talvez. Uma amiga minha de São José dos Campos com a mãe para Paquetá. A mãe dela, senhorinha, já para elas conhecerem. Nossa, a mãe dela saiu dizendo que o sonho da vida dela é ganhar na loteria e morar em Paquetá.
De São José dos Campos? Eu morei em São José dos Campos.
Sério, elas são de lá, né? Aí a mãe dela veio para o Rio e a mãe dela é de Itajuba, bem interiorzão de Minas, né?
Ela Itajubá.
Ela ficou fascinada com Paquetá.
Deve ser de Itajubá, mãe dela.
Itajubá, é, acho que é isso.
Então, são as duas cidades que eu morei. Essa juíza que eu falei para vocês, ela era de Itajubá.
Que falava que você era denunciado pela purpurina.
Com certeza.
Danilo, a gente está falando dos blocos, né? Mas eu queria te perguntar também como é que você foi compor, como é que surgiu esse teu lado compositor? Começou nos blocos, passou para as escolas, começou tudo junto, como é que foi isso?
Não, na verdade, eu comecei a compor com 14 anos de idade. Quem me ensinou a compor, quem foi tudo para mim na minha vida, foi, se chama Barbeirinho de Jacarezinho e Ivan Milanês. Barbeirinho, ele praticamente me adotou. Eu tenho como pai, tinha como pai, e ele sempre me teve como filho. E o Ivan Milanês era meu padrinho. Barbeirinho de Jacarezinho, da Unido de Jacarezinho, mas um dos compositores mais gravados pelo Zeca, né? Foi o cara que escreveu Caviar, Sequestraram Minha Sogra, na época do Bezerra, né? Dona Esponja, inúmeros, todo sucesso. Em cada disco do Zeca tinha uma música do Barbeiro, né? E o Ivan Milanês, baluarte do Império Serrano, também compositor, e o Império foi fundado na casa dele. A minha vida de compositor começou com eles, com a oportunidade que eles me deram. E óbvio que sempre puxou muito samba enredo. Embora eu tenha muitas composições de meio de ano, que a gente chama, que são sambas normais, né? Mas samba enredo sempre foi muito forte na minha vida. Que eu comecei a compor e ganhei o meu primeiro samba na Unidos de Jacarezinho, com 21 anos de idade. Carnaval de 2022, que foi em homenagem ao nosso sargento. E que, inclusive, foi campeã, Jacarezinho. Jacarezinho foi campeã. Depois disputei sambas em vários lugares, ganhei alguns blocos, ganhei no Carmelitas, né, em 18, 19, 20, e 19 eu ganhei na Mangueira, que foi a primeira vez que eu disputei samba na Mangueira também, e fui campeão do samba da Mangueira e campeão do carnaval de novo. Tive essa sorte, né, de as duas vezes que eu ganhei samba enredo em escolas de samba, as escolas terem sido campeãs. Então, isso para mim me consolidou quanto compositor de samba enredo, né? E me deu uma certeza e uma alegria muito grande. A primeira com o Jacarezinho, porque eu estava com o Barbeiro, que era meu pai, né? Que a gente foi. Nós fizemos algo lindo, nós ganhamos e levamos a escola para desfilar dentro da favela. Sabe? Ele falou: meu filho, fomos campeão, o que, que a gente faz agora? Eu falei: entra com a escola dentro da favela. Foi uma coisa linda. É um dos momentos mais marcantes da minha vida, enquanto compositor. enquanto sambista, né? Enquanto carioca, enquanto suburbano, né? E depois ser campeão da Mangueira, o Barbeiro já tinha falecido, e eu lembro que eu, quando eu fui para a semifinal, eu desci do palco chorando. E todo mundo perguntava, todo mundo achando que eu estava chorando porque eu tinha ido para a final. E o Ivan Milanês, meu padrinho, né, tanto compadre do Barbeiro, ele me abraçou e falou, só eu sei porque você está chorando. Faltava alguém aqui. Faltava alguém aqui para ver isso e que estaria radiante. Porque um ano antes, eu tinha sido vice-campeão na Portela. E o Barbeiro estava comigo. Né? Então, são momentos marcantes. E aí, fui campeão do Carnaval e ganhei o Estandarte de Ouro. Quando eu ganhei o Estandarte de Ouro, eu dediquei ao Barbeirinho de Jacarezinho. E quando eu desci do palco na Vila Isabel, que recebi o Estandarte de Ouro, veio o presidente da Unidos de Cabral e falou, o próximo enredo da minha escola é o Barbeirinho de Jacarezinho. Eu estou falando isso tudo porque eu acho que na minha geração de compositores falta muito a velha guarda. Falta muito o chão da escola. Por uma razão lógica disso aqui que a gente está lidando agora, da tecnologia. Hoje, a maior parte dos meus parceiros e tal, eles lançam os singles dele na internet, fazem. Eu não, eu ainda peguei, por ter começado novo, embora seja novo, mas por ter começado muito novo, né, com 14 anos, eu peguei aquela lógica antiga ainda, de disputa, de que para você entrar no samba é meio, né, ali a Luísa Machado, né, chega como eu cheguei, pisa como eu cheguei no chão que me consagrou. Então, eu acho que isso para mim é muito forte. Chegar devagar, chegar com a tranquilidade, sabendo que tem muita gente que já veio antes de você. Eu tive que fazer um esforço tremendo, por conta desse samba da Mangueira, de dizer que a gente não inventou a roda. Nós não inventamos a roda. Eu reconheço a qualidade e o tamanho da obra que nós fizemos. Mas nós não fizemos que a gente... Que, ora, eu sou bom pra caramba. Não, eu fiz porque bebi na fonte de Luiz Carlos da Vila. Eu bebi na fonte de Silas de Oliveira. Seu Hélio Turco. De Candeia. O que que ia falar da história que a história não canta sem olhar pra Candeia? Que chegou e falou, né? Negro, não seja rei só na folia. Faça da sua Maria uma rainha todos os dias. Né? Negro não humilhe nem humilhe a ninguém, porque todas as raças já foram escravas também. Isso é muito forte na minha composição, vai ser sempre muito forte, essa referência, que eu acho que é o maior desafio para o compositor, para o sambista, hoje, é não ser levado na emoção. Não ser levado na emoção. Que de tempo em tempo pegam um de nós e fazem estrela. Quando a maior parte está relegada. Então, para mim, ser compositor e manter, além da criatividade e tal, é ter uma posição política, ter uma posição de militância enquanto compositor. De entender que nós somos muitos, que muitos são deixados para trás e que isso não pode continuar sendo assim. E eu, que tive a possibilidade de, com 28 anos, ter sido campeão da Mangueira, ter sido campeão do Carnaval, ter ganhado todos os prêmios enquanto compositor, eu tenho uma responsabilidade muito grande em falar a verdade, em defender que tem muita gente mais velha que eu, que já fez muito mais que eu, que não é reconhecido, que passa dificuldade de comer no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro precisa reconhecer essas pessoas. O Rio de Janeiro precisa reconhecer aqueles que, de fato, fazem o carnaval acontecer diariamente.
Não, Danilo, com certeza, né? E você está falando sobre essa relação com o pessoal mais velho, né? Eu sou baiana já há muito tempo também, né? Comecei a ser baiana em 2010, assim. E aí, esse contato, né, com as mais velhas, assim, né? No caso da ala das baianas, tudo, né? A gente escuta as histórias, tudo, e a gente se une. Lá, intendente, então, a gente eu digo que é quase uma máfia das baianas, assim. Cara, a escola tal não pode perder ponto. Chama a baiana tal, liga para a baiana tal, vamos juntar todo mundo. Então, assim, são lideranças, assim, sabe? Lideranças femininas muito importantes, assim, que eu vejo, assim, na ala das baianas, assim. Vamos nos unir, vamos fazer forças, vamos, sabe? Não vamos deixar aquela escola na mão, entendeu? Então, acho que é muito bom você falar isso, porque eu vivo muito isso também na ala das baianas, de ter o conhecimento do pessoal mais velho, de ter, sabe, essa troca. Cara, eu adoro ficar batendo papo com as baianas, assim, sabe? É muito legal isso, né?
Isso é aprender muito, Gabi. Eu, se deixar, eu fico com a velha guarda o tempo inteiro. Eu não estou nem aí. O problema é que eles me deixam bêbado, né?
Essa galera é outro nível, é. Essa galera é outro nível.
É uma
nível.
Galera pesada, as baianas. As velhas... Meu irmão... Eles são bravos.
São mesmo, assim. Mas são bravos em todos os sentidos.
Em todos os sentidos. Todos. Mas eu acho que esse é o caminho, sabe? Eu me preocupo muito com isso, Gabi. Me preocupo muito, porque, por exemplo, você que é da Ala das Baianas, você vai nitidamente saber. A primeira escola que teve problema com a Ala das Baianas foi a Unidos Jacarezinho. Eu era vice-jurídico na época. E, de repente, converteram a presidente da ala das baianas, do Jacarezinho. E ela se manteve indo aos ensaios e ela foi convertendo a ala das baianas, do Jacarezinho, a uma igreja neopentecostal da favela. E no dia, a gente não tinha ala das baianas.
Nossa.
Natália, no dia a gente não tinha. E aí, Natália, se não fosse essa junção, essa solidariedade, o Jacarezinho ia ter caído. Gabi, você caiu. Eu estava falando de quando converteram a ala das baianas toda do Jacarezinho a uma igreja neopentecostal. Nós chegamos no dia do desfile, elas não apareceram. Foi daí que permitiram homem desfilar como baiana. Porque era uma restrição enorme. Hoje já tem várias escolas na Intendente que os homens saem de baiana, até acho que no grupo de acesso. Mas foi ali. Então, a nossa luta, a nossa batalha é muito grande. É muito forte em inúmeros sentidos. Inclusive, na disputa que a sociedade tem colocado. De que Brasil, de que Rio de Janeiro nós queremos. Se é o Brasil tolerante da diversidade ou se é o Brasil da intolerância, né, da ditadura, da, né, do modo de uma religião só e tal. Né? Acho que o carnaval traz todo esse debate.
Isso é uma coisa que a Gabi sempre falou muito, né? Que quando ela começou a ser baiana mais nova, né? Ela falava, parece que as baianas antigas estão se convertendo e tá ficando com uma falta enorme de baiana, porque acha que não, porque como é baiana, desfila com aquela roupa toda, não pode ser baiana,
é
além do carnaval.
É candomblé.
A Gabi, sempre que a gente vai à festa fantasia, ela vai fantasiada de baiana, né? E ela. Você me escuta, amiga? Acho que ela está tentando. E ela já passou por cena de estar no ponto de ônibus toda vestida, né, de baiana, e faz sinal e o ônibus não para porque ela está vestida de baiana.
Eu costumo não largar o meu chapéu Panamá, né? exceto eu só uso o vermelho no dia do boto, que há um certo fundamento, mas das outras listas eu não largo. Porque é isso, a gente está numa batalha, de fato, né, de identidade, de manter essa identidade muito forte. E com as baianas isso é muito mais forte. É. Para a gente já é mais fácil, porque a gente já é homem. Né? Não tem o machismo, não tem a força do machismo, etc. Né? Que isso interfere muito mais forte. Mas é isso, o que está colocado, é esse o debate. Né? Esse é o debate que está colocado quando a gente fala de manter carnaval e manter carnaval nas suas origens.
Eu fui na Casa Bloco esse ano, né, para ver o Sidney Magal, que eu sou uma apaixonada por festa, por música brega, e eu não resisti em ver o Sidney Magal. Eu digo que o Vando morreu sem eu jogar uma calcinha pro Vando, então não ia perder o Sidney Magal na minha vida.
Mas você foi naquele dia?
Fui no Sidney Magal com Fogo e Paixão, numa ressaca, que eu não sei nem
quase como eu fui.
Tanta ressaca.
Eu quase fui.
Nesse dia. Foi muito bom o show do Sidney Magal.
Eu imagino.
Assim, foi melhor do que eu esperava. E ele é um showman, né?
Ah, ele é demais. Eu quase fui nesse dia. Só que aí acabei não indo. Fui descansar pro Boitolo. Aí eu fui no dia do Boitolo. Foi Alice Brandão, Diogo Nogueira e tal. Eu saí do Boitolo, fui em casa, tomei um banho e fui.
Foi direto. Eu só não consegui ver a charanga, né? Porque eu cheguei, a charanga já tinha tocado. Eu vi a Dona Onete, que eu nunca tinha visto também, que eu amo. O Sidney. Foi o dia pra eu mandar pros meus filhos, assim, de tudo que eu vi. O Sidney Magal. Fui empurrada pelas velhinhas, porque eu tava lá na frente. Eu falei, gente, se elas ficam assim com o Sidney Magal, imagina no Roberto Carlos.
Imagina.
Mas é muito interessante, porque assim, eu nunca tinha ido a uma festa no carnaval. O carnaval gosta de estar na rua. Até essa Sapucaí, assim... Eu nunca fui, porque eu digo que um dia de Sapucaí me tira 2 dias de rua. Então, eu sempre acabo não indo. E eu achei muito louco você ver assim, a diferença de público, né? Porque tem aquele pessoal que vai... Aí você vê direitinho quem é da rua, que é quem vai de tênis, camiseta e purpurina na cara. E aquela galera que vai toda paramentada como se tivesse ido num baile no Copacabana Palace.
E é isso, né?
A gente que tá muito na rua, né? Muito engraçado ver assim, e ali os dois... convivendo, né? A senhorinha que foi para ver o show do Sidney Magal se acabando no Fogo e Paixão, e a pessoa que foi para ver só a charanga, que já é mais alterna, né? Curtindo o Sidney Magal. Sim. Também.
Não, eu tinha ido, eu fui a primeira edição do Casa Bloco na inauguração, e eu fui no domingo de carnaval. Eu acho que tem diferença. Primeiro que é isso, ali é um baile de carnaval, né? Não é bloco, é baile. E ao que se propõe, ok, só não pode substituir, é o que eu falo para a Rita, né? Eu falo isso para a Rita. Agora, achei uma festa linda, maravilhosa. Me diverti pra caramba também. E agora, é isso, é um baile. Um baile de carnaval. Que, pra gente que é da rua, né? Tem aquela coisa do Zé Pereira, né, de invadir os bailes e tal. Os bailes da sociedade. É óbvio que ali tem um poder aquisitivo que não é qualquer um que pode ir.
Acho que ainda mais sendo ali na Lagoa, né, esse ano. Ainda
não, sendo ali no certa... Monte Líbano, então, nem se fala. Ali foi pior ainda. O primeiro foi aqui na Casa França Brasil. Eu fui na inauguração, que foi antes do carnaval. Fui lá para beber. A Rita é minha amiga e tal, mas ela sabia que eu estava ali, porque fui convidado, como ela sempre me convida. Ela faz questão de me convidar e eu fico agradecido com o convite, mas eu vou porque, assim, se não tiver nada na minha agenda, eu vou. Porque o meu carnaval é na rua. Agora, bacana. Acho que esse modelo de bloco, né, é arriscado? É. É uma aposta alta? É. por tudo que envolve o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro. Né? Todas as disputas econômicas, não econômicas, que envolve o Carnaval de Rua no Rio de Janeiro. São disputas econômicas e não são poucas. Né? Eu acho arriscado. Mas é o que teve, é o que foi feito. Não estou aí para criticar a Rita, nem a Sebastiano. Não atrapalhou o nosso carnaval não oficial, tá? Porque o nosso carnaval independe do poder público, portanto, não atrapalhou. Faríamos tendo Casa Bloco ou não tendo Casa Bloco. É um problema que se devem resolver quem queria colocar seu bloco na rua no parâmetro da legalidade. Eu não tenho o que falar sobre isso. Mas digo sim, que é um caminho perigoso para todo mundo, mas que particularmente para nós, eu confio muito na nossa mobilização. E acho que a mobilização para o Carnaval de Rua, ela está dada, ela aconteceu, ela é irreversível.
Acho que esse ano serviu para mostrar isso, né? Que não...
E esse ano consolidou isso. Exatamente. Esse ano consolidou isso, né? Quando nós atravessamos o primeiro túnel, o Eduardo Paz me ligou. Falou, olha, pelo amor de Deus, não vai para Copacabana, porque as associações de moradores vão me infernizar. Eu falei, eu vou para o Leme. Aí ele, mas é Copacabana. Eu falei, não, Copacabana eu ia para o Arpador. Eu só estou atravessando a Zona Sul. Aí ele, tá bom. Eu falei, mas olha só, aproveitando que você me ligou, bota segurança, porque estão roubando o pessoal na saída. Aí ele botou. Então, assim, eu acho que a gente não tem mais o que se preocupar. Todo mundo sabe que a gente existe, sabe o nosso espaço, a gente respeita o espaço da institucionalidade. Eu acho que a institucionalidade, eu digo que, eu diria que nós chegamos a um estágio de maturidade. Né? O carnaval não oficial e a institucionalidade conseguimos atingir um estágio de maturidade, de equilíbrio, que a gente mantém um diálogo. E que todo mundo entende que é mais uma forma de agregar para a cultura do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que nós vamos caminhar por aí. E esse ano provou isso. Outros anos, não. Nós tivemos embate, né, com a Guarda Municipal, com tudo. Mas esse ano acho que a gente avançou muito. Né? A adversidade nos ajudou.
Não, você contou essa história, eu lembrei do meu primeiro boitolo que eu subi nos Arcos da Lapa, ali no meio, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu olhei e falei, caralho, vou ser presa, é hoje. Eu olhei a patrulhinha embaixo e falei, é hoje que eu vou ser presa. No final, o boi seguiu, a gente juntou com uma galera que estava ali, a gente estava com o estandarte do Longa, a galera com instrumento, um amigo da gente com caixa, e a gente seguiu em outro bloco, alguma coisa parecida, até o metrô da Cinelândia.
Sim, é isso. Isso é o bloco, né? Isso é o bloco essencial. É o que a gente chama na nomenclatura do bloco de sujo.
Sim, foi um típico bloco de sujo ali.
Mas acho que o boitolo e o carnaval não oficial se propõe a ser um bloco de sujo. Porque a gente quer curtir, a gente quer pegar as ruas e sair por aí. É o bloco de sujo. Porque é a essência do bloco. A essência do carnaval de rua é o bloco de sujo. É isso, é uma caixa, é um pandeiro, é um tamborim. E vambora. E vambora, é batuque na lata. É batuque na lata. Eu adoro sopro. Sopro é luxo. Sopro é luxo.
Você falou em sopro. A gente, quando recebeu o Thiago da Orquestra Voadora aqui, ele contou que ele foi um dos responsáveis, estava ali no nascimento do boitolo, né? E a gente achou umas fotos que o Ângelo passou dele com sopro, meia dúzia de percussão em volta, ele no ombro de alguém indo.
Mas é isso, sopro é luxo. Eu adoro sopro. Eu toco flauta. É que eu não toco. Eu não vou para bloco, jamais. Não vou. É só para luxo. Eu quero barulho, é lata, vamos embora, vamos alegria e tal. Vamos ganhar até onde a gente consegue ganhar, né? Eu falo isso para todo mundo. Meu sonho era chegar com o Boitola ao Pontal.
Olha, de repente já chegou e você não soube, mas alguém
perdeu. Pois é. Vai, eu acho que eu fiquei para trás, fiquei no caminho.
Eu brinco que 2021 é o único ano que a gente soube que o boi terminou, porque eu sempre acho que ele está perdido em algum lugar durante o ano aí.
Verdade. Eu lembro que em 17 ou 18, não lembro quando, foi quando a gente terminou no arpoador, que eu fui ao meu limite, eu já estava, sei lá, 32 horas.
Você fez de ponta a ponta.
Eu fiz de ponta a ponta. Geralmente quem faz de ponta a ponta sou eu ou o Igor Borgo.
É melhor do que crossfit.
Oi?
É melhor do que crossfit.
Eu tenho uma tese. O crossfit foi inventado no Boitola.
Com certeza.
Eles inventaram. Só que eu faço uma vez por ano. Eles querem fazer todo dia, não dá para mim, não.
Por isso que eles são esquisitos.
Para mim é uma vez no ano. Todo dia não dá, não.
Todo dia é muita coisa.
É muito Boitolo para mim.
Danilo, olha só, o papo tá bom, a cerveja tá chegando gelada aí na mesa, tudo, mas a gente tá se encaminhando para nossa sessão terapia. Não sei se a Nath falou para você, porque às vezes a gente faz surpresa para o convidado que tem uma sessão terapia no meio da entrevista.
Ah, é?
É.
Tá sabendo,
então,
não.
Então se prepara, respira fundo. Não vou pedir você pegar o divã que você está aí no bar, então toma uma cerveja aí e responde para a gente o que o carnaval representa na tua vida.
Cara, a vida. A vida. Eu não teria carnaval. Eu não consigo imaginar a minha vida sem carnaval. Não mesmo. Todos os momentos. Todos. Carnaval, para mim, é a minha vida. Não imaginaria o carnaval e a cidade do Rio de Janeiro. A minha vida é isso. Eu acho que o carnaval é a cidade do Rio de Janeiro. E os dois são a minha vida. Se me tirar daqui, me quebra. É a minha vida.
Não, eu te entendo, Danilo. Esse fim de semana eu estava em São Paulo, viajei. Aí encontrei uma amiga minha, comentando coisas daqui da cidade e tudo, né? Ela falou: mas você não tem vontade de sair do Rio? Por que eu vou querer sair do Rio? Não tem a menor possibilidade disso passar pela minha cabeça. Estava contando os perrengues, né? Que a gente passa perrengue. Mas vai, quem não passa perrengue? Eu não consigo me imaginar saindo daqui, sabe? É muito assim, te toma a cidade, né?
É o relacionamento abusivo que eu escolhi para a minha vida. É o Rio de Janeiro, o carnaval. O Rio de Janeiro é isso.
Com certeza. Você resumiu bem. É o relacionamento abusivo que eu escolhi. É, também, eu acho que eu estou nessa também.
O que eu vou falar? Vou falar que o culpado é ele?
Eu escolhi. Mas é isso, Danilo, olha. Então, olha, mandou super bem na resposta. Eu tenho meu caderninho aqui, né? Que eu vou anotando as respostas de todo mundo. Mandou super bem na tua resposta. Tá com uma boa pontuação. Agora eu tô fazendo um ranking aqui, ficou com uma boa pontuação.
Meu Deus! Ó, eu não falei uma coisa, eu não assisto apuração desde os 14 anos de idade. Isso é uma coisa que eu não contei.
Mas por quê?
Eu não aguento. Eu, quando eu fui campeão, meu primo me ligou assim. Eu não atendi o telefone, eu estava trancado no quarto. Aí ele bateu na porta, ele foi em casa, bateu na porta, falou: animal, vai embora para Mangueira que tu é campeão. Eu não assisto por isso.
Não, eu gosto bastante, assim,
Não,
mas eu também eu acho
eu tenho
que.
horror por essa. Eu passo mal.
Ah, mas eu acho que é isso, né? Tipo, tem a galera também já passou por aqui que não vê apuração de jeito nenhum, tudo. Mas eu assim, aqui em casa é muito assim, né? Cada um torce por uma escola, né? Então fica assim, ah, minha escola tal, pô, ganhei 10, tudo. E eu tenho uma gata que ela já tem 14, 15 anos, né? Desde que ela veio morar com a gente, assim, ela era tipo assim, veio com os 9 anos, tudo. Cara, a apuração é o momento que a gata se desespera, porque a gente começa a gritar, né? 10, 10! A gata sai correndo
Caraca,
pela casa.
tadinha.
Mas eu falei, ela tem que entender que é uma vez por
Ela
ano,
tem que
entendeu? Então.
entender que está numa família carnavalesca.
Exatamente, entendeu? Senão, sinto muito, entendeu? A gente dá a casa, dá a comida, mas tem que entender nossos termos.
Sim. Não, para mim não dá.
Mas, Danilo, olha, a gente adorou esse papo, adoramos conversar contigo. Saber, assim, entender, né? Não deu para entender muito ainda, mas deu para entender que você está em todos os lugares ao mesmo tempo.
É, o pessoal costuma falar isso, eu não entendo também não.
Simplesmente acontece, entendeu? Então, para fechar nosso bate-papo, nós temos o nosso momento Beijo Sandy Júnior, que você manda beijo para quem você quiser, entendeu? Porque antes, no começo, era aquele beijo da Xuxa, aí eu mudei para beijo da Sandy, aí a gente falou, ah, mas não vai ter o Júnior? Ah, então é Beijo Sandy Júnior. Você manda um beijo para quem você quiser e aproveitar, se quiser fazer algum jabá, mandar o pessoal te seguir nas redes sociais, fica super à vontade, Danilo. A gente adorou esse papo.
Olha, primeiro um beijo para vocês duas, que eu que agradeço o convite, tá? Quero agradecer imensamente o convite, por estar participando. Acho que para mim é uma honra, né? Pedir desculpa por ter atrasado um pouco, tá? Quero mandar um beijo, um abraço para todos os meus amigos e amigas do Carnaval, né? Quero aqui aproveitar para dizer que acho que mandar um abraço sem dúvida, né, para toda a comunidade mangueirense, com a União Jacarepaguá, que a gente subiu agora, né, dizer que o carnaval livre e popular tem que ser sempre defendido e reverenciado. Então, agradecer a todo mundo, a todos, mandar um beijo a todos aqueles que fazem esse Carnaval Livre, todos os músicos, todas as pernaltas, né, aos ambulantes, que são hiper parceiros nossos, né, dizer que sem cada uma dessas figuras nós não existiríamos. Acho que é uma cadeia que foi se construindo e consolidando ao longo dos anos, né, desse Carnaval Livre. E dizer que a gente vai sempre continuar, independente de qualquer coisa, de qualquer um, né? E aí vou cantar porque eu me nego a cantar, porque eu acho que é um absurdo estragar a música dos outros e nem estragaria a minha. Eu sou bom compositor e péssimo cantor. Mas eu vou dizer um versinho do samba que nós fizemos com Carmelitos, que dizia o seguinte: nem juiz e nem pastor, muito menos ditador, hoje vão nos segurar. Samba do Carmelitas, de 2020, antes de ter a pandemia, né? Em que a gente tinha o juiz, o pastor, né? Como prefeito, o juiz como governador e o ditador, que a gente ainda tem como presidente, mas que logo vai acabar. Então, tá indo embora também. Então, assim, eu quero dizer isso, né? Nem juiz, nem pastor, muito menos ditador, ninguém vai segurar o Carnaval do Rio de Janeiro, Carnaval Livre, a cultura popular. E um beijo a todas, a vocês e a todo mundo que assiste aqui esse maravilhoso podcast, né? E dizer que vamos continuar. Dia 14, próximo sábado, todos os caminhos levam a Paquetá, ao Boto Marim. E as minhas redes sociais é Danilo Firmino 40, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Eu quero agradecer muito a vocês, Gabi, Natália, por essa oportunidade.
Obrigada, Danilo. Valeu mesmo, hein? Olha, a gente se esbarra por aí, hein?
Com certeza. Tem muito samba até o próximo carnaval.
Exatamente.
Obrigada, Danilo. A gente amou o papo também.
Eu que agradeço.
Caiu, meu samba enredo caiu, caiu por terra. Meu coração, nada de mágoa, ressentimento, tudo em prol da gremiação. Nada de mágoa, ressentimento, tudo em prol da gremiação. Linda melodia, linda poesia, não mache defeito algum, mas samba enredo só ganha um. Linda melodia.
Gente, nunca fez tanto sentido esse slogan da gente, que o podcast é um papo de boteco. Danilo, ele personificou isso, né? Nunca foi tão boteco, Gabi.
Exatamente, a galera sentiu, né? A gente nem precisou fazer aquela sonoplastia, porque já estava ao vivo, né, gente? Olha, Danilo, adoramos esse papo, entendeu? A gente se esbarra por aí nos blocos, entendeu? E vamos levar, né? Vamos ir levando, assim, que carnaval é o que mais importante, né, gente? A gente vive o carnaval e vive ele o ano inteiro, né, não, Nath?
Gabi, já estou sentindo que você vai sair nessas escolas aí, hein? E olha, eu acho que a União de Jacarepaguá... Estou torcendo muito para ser a última escola de sábado, porque aí você não vai ter como fugir de mim, porque o Danilo já te pega, te leva para o Boitolo e não vai ter como você fugir de mim no Boitolo no próximo ano.
Vamos torcer, Nath. Vou ficar de olho nos sorteios aí. Não, vamos torcer para ser, né? Porque realmente ia ser bom demais, né?
E, Gabi, semana que vem, que é nosso aniversário, propriamente dito, né? 18 de maio foi quando a gente nasceu, no meio da pandemia. A gente vai trazer o nosso primeiro ouvinte, né? O nosso primeiro ouvinte que a gente conheceu graças ao podcast, graças ao Matheus VK também, né? Quem é ele?
Nath, ele é chamado por muitos nomes, né? Alguns conhecem como Eduardo Starling, outros conhecem como Edu Starling, outros como Duduzão, como o Júnior aqui do Batuques e Confetes. Ah, gente, vocês podem escolher, né? Vocês já devem lembrar, porque o Duduzão já passou por aqui, né? No História com Confete, no antigo Desenrolando Serpentina, na nossa live lá, né, dos blocos temáticos, mas ele agora vai contar a trajetória dele de carnaval, gente. Ele tem muita, muita história. E o mais impressionante é que ele não só tem a história, ele tem o registro fotográfico daquela história que ele está contando. Vocês vão ficar impressionados com a quantidade de fotos e de histórias que ele vai contar pra gente.
E ele já passou as fotos pra gente jogar lá no Instagram, né, amiga?
Exatamente, gente. Ele fez uma venda, você tinha que ver, pessoal, super organizado. Tal foto foi de tal momento, tal foto foi de tal momento. Gente, eu acho que o Duduzão tem que fazer um fotolivro, né, não, Nath?
Super concordo. Uma biografia por fotos, assim. O que você acha?
Concordo, ó, joguei a ideia aí, hein, Duduzão? Pega isso aí, mas vocês só vão conferir esse papo na semana que vem.
E olha, gente, não esquece também, tô toda trabalhada nos recados hoje, de conferir o Quem Joga Confete na Rua lá no Instagram e principalmente lá no YouTube, hein? Mais alguma coisa, Gabi? Tô esquecendo de algo?
Não, tudo, já deu todos os recados.
Posso dar mais um spoiler também?
Hoje eu tô boazinha. Semana que vem. Vai lá, Nath, tô boazinha, ó, vai lá.
Um dos nossos afiliados queridos está envolvido nela também, ó. Tá dado, né?
Depois disso, não tem mais nada para falar, gente. Vamos lá, aguardem o anúncio da nossa live e a gente se vê semana que vem. Beijão, gente!
Tchau, gente. Vai rolar um DR aqui agora, depois de todos esses spoilers. Já vi. Beijo!
Eita, povo vai lutar. Vai gostar de trabalhar, nunca vi tão disposto. Nunca está de cara feia, sempre tá desmascarado, franco sorriso no rosto. Se rola uma inteira, o primeiro a pôr a mão no bolso. Se o vizinho ao lado está passando por uma situação, ele faz um mutirão e ajeita a situação.